seu rosto aí. O meu celular vibrou no bolso.
Aí foi.
Inventei uma desculpa, foi pra rua pra te atender. Longe do barulho do barzinho, das cadeiras, deixei uma comida esfriando, uma cerveja esquentando e um bolo pra quem tava comigo na mesa. Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase. Se longe de você eu já tô bem. Não, mas quase. Nem precisa me perguntar que eu já vou responder sua curiosidade. Quer saber se você virou saudade? Não, mas quase.
Só de orgulho e uma ligação resolve tudo.
Inventei uma desculpa, corri pra rua pra te atender. Longe do barulho do barzinho, das cadeiras, deixei uma comida esfriando, uma cerveja esquentando e um bolo pra quem tava comigo na mesa. Ei! Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase. Se longe de você eu já tô bem. Não, mas quase. Nem precisa me perguntar que eu já vou responder sua curiosidade. Quer saber se você virou saudade? Não, mas quase. Vem. Quer saber se eu beijei alguém? Vocês? Se longe de você eu já tô bem. Nem precisa me perguntar que eu já vou responder sua curiosidade. Quer saber se você virou saudade? Não, mas quase. Você acertou na ligada.
E as participações, Kel, como é que andam aí, hein?
Vamos ler o recado da galera.
Esse tema deu que fala, como a amizade é linda, só tem gente apaixonada pelo amigo aqui, né?
Eu gosto, gente.
Então.
Ó, o Murilo Xavier falou o seguinte, ó, a minha foi sucesso de socorro financeiro. Eu ia ser despejado porque eu fiquei desempregado e atrasei 2 meses de aluguel. Meu melhor amigo, sem me falar nada, passou no escritório do proprietário e quitou minha dívida. Ele disse que eu pagava quando pudesse e que amigo serve pra isso. Hoje tô bem, somos irmãos.
Ah, que legal, hein?
Aí coisa boa, né?
Meu, isso vale muito quando vale. A gente tá na fogueira financeira, né?
É verdade.
Meu, assim, o meu é todo ano, assim, meu. Eu tenho que fortalecer minhas amizades.
Tá faltando até amigo pra pagar tanta dívida.
Não, eu tenho perdido amigos, deixa eu ficar rolando.
Ó, a Tatiane Rocha falou o seguinte, gente, meu momento de companheirismo foi numa viagem pro exterior. Eu perdi minha carteira com todos os documentos e dinheiro no meio da estação. Minha amiga virou e falou, não se preocupa, nosso dinheiro agora é um só. Ela pagou tudo pra mim a viagem inteira e não me deixou no desespero. Ai, que
legal,
fofa.
Hein? Tem comercial agora? Tô sensível, fiquei sensível com esse negócio de amizade aí.
E a pouco, mais
música.
Do estouro da Ganha Pouco tá chegando, sou! Dia 24 e 25 de julho, sexta e sábado. É facinho participar. Comprou, estourou e descontou na hora. Tem desconto de até 40%. Olha que maravilha! Até 40% de desconto. Vai ter aquele quentão, comidinha boa e o povo todo trajado. Sexta e sábado, dia 24 e 25. 2 dias pra aproveitar, saborear e economizar.
Max FM.
ZYX 446.
Sintonize 95.9 FM.
O máximo em rádio.
Uma empresa do Grupo Sorge Comunicação.
Conheça a Clínica Perches. O seu destino para excelência em dermatologia clínica, estética, tricologia e transplantes capilares. pioneiros na região, oferecendo um centro cirúrgico dedicado a proporcionar os melhores resultados em transplantes capilares e de sobrancelha. Rua Gastão Goulart de Azevedo, número 130, no bairro Pinheirinho. WhatsApp 999139243. No Instagram, arroba Clínica Peixes. Venha viver uma experiência Peixes.
Siga a gente no Insta da Max.
Arroba MaxFM959_.
MaxFM.
Sua casa merece um móvel que conte uma história. Na Móveis Rústicos Piranguinho, transformamos a nobre peroba rosa de demolição em peças exclusivas para você. Somos especialistas em móveis sob medida e temos a maior variedade de mesas da região. Todos os tamanhos à pronta entrega. Visite nossa loja na Avenida JK, ao lado da Barraca Laranja, saída para Brasópolis. Aberto todos os dias até às 19 horas. Inclusive aos sábados e domingos. WhatsApp 359-9741-8765. Siga no Instagram, arroba Móveis Rústicos Piranguinho. Entrega imediata e gratuita em toda a região. Móveis Rústicos Piranguinho. Cada peça uma história.
Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. O meu tonto pra minha empresa, pra minha família é o melhor. Norte a sul do país.
Rua Alcides Faria 240, Itajubá 36220258, Pouso Alegre 34229674.
Do tamanho do Brasil, o meu tonto.
Max FM e você,
juntos em outro nível. Agora é a vez deles.
Drops do Pet chegando com uma curiosidade que todo tutor de gato precisa observar pelo menos uma vez. O gato está tranquilo na janela quando de repente avista um pássaro e começa a mexer rapidamente a mandíbula, produzindo um som curioso, quase como um bater de dentes. Esse comportamento é conhecido como chattering e está fortemente ligado ao instinto de caça. A explicação exata ainda é discutida, mas especialistas acreditam que esse som pode estar relacionado à excitação diante de uma possível presa, a frustração por não conseguir alcançá-la ou até a preparação instintiva para o ataque. O mais curioso é que mesmo um gato que nunca precisou caçar para sobreviver continua carregando esse comportamento. É a natureza felina aparecendo em plena sala de casa.
A qualquer momento tem mais invadindo a sua programação. Drops do Pet. Oferecimento.
Espaço Pet, o mais completo pet shop de Itajubá.
Espaço Pet tem de tudo pro seu gato e pro seu cão. Tem casinha, tem farmácia e brinquedo de montão. Além de um atendimento com muita atenção, você pode contar com o Disque Ração.
Espaço Pet, a loja do seu animal de estimação. Disque Ração 36224602.
Espaço Pet, tem de tudo pro seu pet.
A ultiminha do dia, deixa que eu te conto.
Conta.
Giovanna Antonelli usou as redes sociais pra chamar a atenção sobre o descarte irregular de lixo nas praias.
Ah, é?
É, gente. É seguinte, ela foi fazer exercício ao ar livre com uma amiga. E aí mudou os planos ao encontrar uma grande quantidade de resíduos na areia. E aí as duas pararam pra recolher o lixo. Encheram 3 sacos durante a ação que foi compartilhada com os seguidores. E aí ela demonstrou indignação, né? Com a falta de conscientização e lembrou que tinha lixeiras disponíveis no local.
É verdade.
Pois é. Aí ela fez esse apelo, né? Pra todo mundo ser mais consciente, gente. Que custa trazer um saquinho pra praia, pegar seu lixo e jogar depois ali na lixeira?
Mas é uma turma de porquinho, né?
Ai, gente, olha. A gente tem que respeitar a nossa natureza, nossas praias. Que isso?
O que acontece nessa altura do campeonato com tanta campanha em cima disso, né?
Você acha?
E o povo ainda continua.
Então. Entendi.
Diego e Vitor Hugo, Tubarões.
Se quer saber de mim, pergunte para mim. Se for falar do que passou, conta a parte que você errou. Não pergunte se estou bem. Não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções. Vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou voar, agora quer saber aonde eu vou voltar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações.
Faz barulho, Belândia! Oh, yeah! Já gritou no gol! Obrigado pelo carinho, pela presença de cada um de vocês.
Não pergunte se estou bem. Não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções. Vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou no ar, agora quer saber aonde eu vou gozar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações.
Cê não me deve amor,
cê não me deve amor, eu não te devo explicações.
Conta tudo, conta tudo.
Eu rezo pra você achar o amor da sua vida, alguém que seja tudo aquilo que você queria. Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz. Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis. Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto. Saber ir embora também é prova de amor. A nossa história fica, mas a gente acabou. Tomara que ele te leve pra viajar lá. Sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo, deixa te dar um aviso. Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo.
Chega pra cá, tá, Guilherme Minuto.
Mano, batidão.
Fortaleza.
Vem, vem.
E o Goiás misturado com o Pará fica mais ou menos assim, ó.
Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto. Saber ir embora também é prova de amor. A nossa história fica, mas a gente acabou. Tomara que ele te leve pra viajar lá pra Torre Eiffel, onde você sonhou noivar. Que faça amor contigo no banco de trás do carro. Te leve pra jantar naquele restaurante caro. Mas deixa eu te dar um aviso. Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Deixa eu te dar um aviso.
achando que isso tudo ia ser bem melhor
comigo.
Manu Batidão
e Guilherme Benuto. Manu Batidão, Guilherme Benuto, Torre Eiffel.
Conta tudo.
E chegamos aos aniversariantes famosos do dia, Kelzinha.
Vamos lá, Cido. Hoje Galvão Bueno, a voz mais emblemática e marcante da história das transmissões esportivas, eterno narrador da TV.
Sem dúvida nenhuma.
Se aposentou
nenhuma.
Agora, né?
Já vai
depois
passar
da régua,
né? Também, né?
Pois é. Parabéns, Galvão Bueno.
Boa, boa.
Parabéns também pra Jacan Sanchez, esse futebolista espanhol que atuava, sei lá onde ele atuava, gente. Não, Jacan, eu não sei nem quem é.
Eu
mas parabéns,
não.
Querido. Deus te abençoe.
Ô, Joaquim, fiquei muito feliz que você ficou mais velho hoje.
Pois é.
Ainda tá novo, 45 anos,
tá
né?
Tá bom, né?
Então. Ele era ex-futebolista?
É, ponta, ícone histórico e lendário, capitão do Real Betis.
Ah, tá.
Eu não sei nem onde é esse Real Betis.
Ah, tá. Então tá bom, né? Fingir que entendo, né? Fingindo que sei quem é.
Ai, meu Deus.
Feliz aniversário pra você que tá completando mais um ano de vida hoje, um ano de vitórias, de saúde, de paz, de tudo que você tem direito pra ser feliz.
A minha vida, que ela já tá de rolo novo, quase apresentando pra família.
Vai amar pra você saber, vai largar pra você sofrer. Paga uma caixa pra eu beber, depois eu falo com você. Machucado com álcool. Deixa
Tudo tá com um tema muito legal que é sobre amizade. Estamos na semana da amizade. Qual aquele amigo, amiga que é aquele camarada, aquela pessoa que marcou um momento especial na tua vida? Esse é o nosso tema principal e muita gente participando, né, Kel?
É isso aí, minha gente. Ó, você não vai deixar de participar, né, gente? Porque na sexta-feira vai sair presente. Tem um par de fone de ouvido, um pra você e outro pro seu amigo. Legal, né? Então conta seu caos, aquele ato de amizade que marcou sua vida, que você lembra até hoje. Conta pra gente, 3499-136-2203. Sexta-feira sai esse resultado, você tem a semana toda pra participar. Beleza?
Boa! Beijo, turma!
A gente volta amanhã, até a próxima!
Você ouviu a sua noite muito mais divertida. Conta tudo! Coração tá batendo forte aí, né? Controla a ansiedade. Vai começar a Voz do Brasil. Mas olha só, daqui a pouco no final, a gente segue com a nossa programação show. Não saia daí.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 21 de julho de 2026.
Vamos aos destaques na Voz do Brasil.
O Brasil continua fora do mapa da fome, segundo o relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas.
O documento aponta ainda que o país reduziu a insegurança alimentar severa. Márcia Fernandes, a proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. O indicador é utilizado para apontar se o país está no mapa da fome.
Portaria regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados.
Norma estabelece que o funcionamento nesses dias vai depender de negociação coletiva. Gabriela Noronha.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral.
E vamos falar também do Julho Amarelo, mês de conscientização sobre hepatites virais.
Saiba mais sobre a doença, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento oferecido pelo SUS. Graziele Bezerra.
Todos os anos, mais de 1.300.000 pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, divulgado hoje, estima uma queda da fome no mundo.
Em 2025, eram 645 milhões de pessoas, quase 14 milhões a menos quando comparado ao triênio encerrado em 2024.
E de acordo com o documento, o Brasil registrou redução da insegurança alimentar severa e continua fora do mapa da fome.
Isso significa que o país manteve abaixo de 2,5% a proporção de quem não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável.
Segundo o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2026, o Brasil segue fora do mapa da fome. O documento, elaborado em conjunto pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Organização Mundial de Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância e outros órgãos ligados às Nações Unidas, foi divulgado nesta terça-feira. A proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. Esse indicador, chamado de prevalência de subnutrição, é utilizado para apontar se o país está ou não no mapa da fome. O relatório também apontou a diminuição da insegurança alimentar severa, que chegou a 0,6%. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explicou esse percentual.
O Brasil continua fora do mapa da fome. Dentro do Brasil, tivemos redução na insegurança alimentar severa de 1,2% para 0,6%. Isso significa que aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas que estavam naquela situação mais grave, aquela que coloca em risco à vida ficaram agora fora do mapa da fome.
Os dados divulgados são relativos ao período entre 2023 e 2025. De acordo com o relatório, o custo da dieta saudável no Brasil foi de $4.89, em paridade do poder de compra por pessoa ao dia. Isso equivale a cerca de R$12.13 em poder de compra local. O relatório estima que 7,8% da população mundial enfrentou a fome, o que representa 645 milhões de pessoas, uma redução de quase 14 milhões de pessoas em todo o planeta em comparação com o triênio encerrado em 2024. Para chegar aos números do relatório sobre segurança alimentar e nutrição, foram utilizados indicadores como tamanho da população, perfil de renda e custo médio de uma cesta de alimentos saudável. Reportagem Márcia Fernandes.
O funcionamento do comércio em feriados, de forma geral, vai depender de negociação coletiva.
É o que estabelece uma norma regulamentada por meio de portaria do Ministério do Trabalho e Emprego.
O texto também define exceções, como postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, entre outros serviços.
O acordo assinado nesta terça-feira, que formaliza regras sobre o funcionamento do comércio em feriados, é resultado da negociação entre representantes de trabalhadores e de empregadores. O documento condiciona a abertura de determinados tipos de atividades à autorização prévia, a ser definida por convenção coletiva de trabalho, entre elas supermercados, lojas e comércio varejista em geral. De acordo com o Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, a medida é um instrumento de equilíbrio entre as partes.
O diálogo permanente é a ferramenta mais eficiente para evitar conflitos. O que a gente espera é que tenha maturidade das lideranças sindicais, trabalhadores, empregadores, para em torno de uma mesa, um café, um chá, vocês possam encontrar soluções de problemas que parece que não tinha solução. E quanto mais se conversa, pode-se ir aproximando essa possibilidade.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral. Questões como pagamento adicional, folgas e compensação de jornada também deverão ser definidas em negociação coletiva. Para Ivo Dall'Acqua, diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o debate deve continuar.
A coisa não para por aqui, nós temos absoluta consciência disso, mesmo porque novas formas, novos mecanismos, novas ferramentas vêm sendo incorporadas ao mundo do trabalho. Então eu creio que hoje nós estamos celebrando um acordo muito bem discutido, foi consensuado, mas o nosso diálogo tem que ser permanente.
As novas regras não se aplicam, no entanto, às atividades que já possuem autorização permanente para funcionar em feriados, como hospitais, hotéis, postos de combustíveis e outros serviços considerados essenciais. As empresas que descumprirem o acordo ficam sujeitas à fiscalização e à aplicação de multas administrativas. Reportagem Gabriela Noronha.
A regra se aplica exclusivamente aos feriados. O funcionamento do comércio aos domingos permanece regulamentado por lei.
Julho é o mês de conscientização sobre as hepatites virais.
A campanha Julho Amarelo chama atenção para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento da doença, que muitas vezes evolui de forma silenciosa.
Confira na reportagem quais são os sinais de alerta e como o SUS atua no combate às hepatites.
A manicure Tabata Nepomuceno contraiu hepatite D quando criança e a tipo B depois de adulta. A doença provocou uma cirrose hepática e há 11 anos ela passou por um transplante de fígado. Hoje, ela se dedica a alertar sobre os perigos da doença.
Hoje, os maiores índices de transplante hepático no Brasil são por conta do vírus do hepatite B, hepatite C e hepatite D. O tratamento precoce evita a evolução da doença.
Os principais sintomas da hepatite são cansaço intenso, febre, náuseas e vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.
mas isso já na fase inflamatória do fígado. O hepatologista Henrique Carvalho Rocha, do Hospital Universitário de Brasília, explica que na fase inicial da doença, os sintomas são silenciosos. Por isso, é preciso estar atento.
A grande maioria das pessoas não vão ter nenhum sinal e sintoma de que está infectado com algum vírus de hepatite. O ideal é aquela pessoa ou aquele paciente que tem alguns riscos, que tem essa preocupação e procure. E quem que são esses pacientes, né? Então, profissionais de saúde, sempre é importante ter essa avaliação, porque tem um risco aumentado, principalmente de infecção pela hepatite B, né? O modo de transmissão. Pessoas que têm relação sexual desprotegida, usuários de drogas. Então, esses pacientes que tenham risco maior, esses realmente têm que ficar vigiando.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, as hepatites virais matam mais que o vírus da AIDS. Todos os anos, mais de 1.300.000 pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite. A campanha Julho Amarelo reforça a importância do diagnóstico precoce e o tratamento dessas doenças, como explica Tieme Arakawa, coordenadora geral de vigilância das hepatites virais do Ministério da Saúde.
É durante esse mês que a gente tem uma série de atividades sendo realizadas para mobilização em relação à testagem, em relação à vacinação, em relação à educação em saúde, para que a gente realmente possa dar visibilidade a essas doenças que ainda são um grave problema de saúde pública.
Ainda de acordo com Arakawa, o SUS oferece diagnóstico e tratamento gratuitos.
Então, vacina da hepatite A e vacina da hepatite B estão disponíveis no SUS. A queda dos casos de hepatite A se deu muito por causa da vacinação. Em relação ao diagnóstico, a gente tem testes rápidos de hepatite B e hepatite C. São testes que são realizados dentro da unidade básica de saúde ou em qualquer outro tipo de serviço e tem um resultado em até 30 minutos.
Existem 5 tipos de hepatites virais. No Brasil, as mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. O tipo D é mais comum na região norte do país e a hepatite E, menos frequente em solo brasileiro, ocorre com maior facilidade na África e na Ásia. As hepatites A e E são transmitidas por ingestão de água ou alimentos contaminados, falta de saneamento básico e higiene inadequada. Já as hepatites B, C e D são transmitidas por contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas, seringas ou objetos pérfuro-cortantes, e da mãe para o bebê, a chamada transmissão vertical. Reportagem Graziele Bezerra.
Agricultoras rurais podem participar da chamada pública voltada ao fortalecimento da autonomia e da geração de renda das mulheres no campo.
Serão destinados cerca de 49 milhões de reais a 67 projetos.
A chamada pública vai contemplar mulheres em todas as regiões do país. É destinada, por exemplo, a agricultoras familiares, assentadas da reforma agrária, quilombolas, indígenas e extrativistas. Os projetos selecionados vão contar com profissionais na assistência técnica para apoiar as produtoras rurais na organização da produção, no acesso às políticas públicas, na adoção de práticas agroecológicas, na comercialização e no fortalecimento das organizações coletivas. Quem explica é a presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, Loroana Coutinho de Santana.
Eles estarão realizando um acompanhamento desde a produção, perpassando pelo processamento, pela gestão das organizações, né? Sejam elas individuais ou coletivas, até a comercialização dos produtos. Então, esse profissional é justamente a espinha dorsal para o fortalecimento dessas mulheres, né? Para que elas possam, a exemplo, vislumbrar ações no âmbito da sua produção, para que elas possam gerar renda, possam ter organização na sua unidade.
A agricultora familiar Ilneia Barros participou de um curso de assistência técnica e extensão rural e conta como foi o acompanhamento.
Fiz extensão rural para que eu pudesse beneficiar os meus produtos.
através de bem materna, as nutricionistas, o pessoal, que deram todo suporte para que eu viesse a ter um desempenho legal no campo e poder vender a minha mercadoria.
Os projetos deverão atender, no mínimo, 50% de mulheres negras, 30% de mulheres jovens e 30% de mulheres de povos e comunidades tradicionais, com prioridade para quilombolas e indígenas. Também terão preferência propostas voltadas a mulheres em situação de maior vulnerabilidade social, como vítimas de violência e responsáveis pelo cuidado de pessoas com deficiência. As entidades credenciadas na ANATER poderão apresentar propostas entre os dias 16 e 31 de julho de 2026 por meio do portal anater.org/chamada-pública. Reportagem Thaís de Araújo.
A garantia de que insumos essenciais cheguem a regiões remotas cortadas por rios depende das condições de navegabilidade.
Para evitar desabastecimento, especialmente no norte do país, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, reforçou o monitoramento hidroviário.
O levantamento feito em tempo real permite o planejamento da navegação em tempos de cheias ou seca dos rios.
As condições de navegabilidade dos rios brasileiros são monitoradas de forma contínua. Elas servem para orientar o transporte hidroviário, o deslocamento de pessoas e o abastecimento de cidades com combustíveis, alimentos, medicamentos e outros insumos essenciais, especialmente na região norte. Para isso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, desenvolveu o Plano de Monitoramento Hidroviário. O levantamento considera informações como nível das águas, vazão dos rios, profundidade dos canais e outros parâmetros hidrológicos. Os dados são usados para identificar trechos com possível restrição à passagem de embarcações e para orientar o planejamento das ações de manutenção. Na região norte, o sistema acompanha essas informações em tempo real e também considera os efeitos de fenômenos climáticos, como o El Niño, que podem alterar o regime dos rios. Segundo o Ministério dos Portos e Aeroportos, as condições dos rios variam ao longo do ano por causa das chuvas e da dinâmica natural das águas. Na estiagem, o nível dos rios pode limitar a navegação em alguns trechos. Já no período de cheia, o aumento da correnteza e as mudanças no leito dos rios também podem interferir na circulação de embarcações. Com base nos dados, é possível planejar a segurança da navegação, a continuidade do transporte de passageiros e cargas e a maior confiabilidade das hidrovias brasileiras. Reportagem Edinaldo Júnior.
Há 36 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, transformou a proteção da infância e da juventude em uma rede integrada de ações.
E garantiu a implantação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O sistema reúne conselhos tutelares, delegacias, Ministério Público, Poder Judiciário.
E integra diversas áreas, como assistência social, saúde, educação, cultura e lazer, além dos canais de denúncia e fiscalização.
Vamos saber como funciona com o repórter Pablo Mundim.
O Estatuto da Criança e do Adolescente mudou a forma como o Brasil protege a infância. Com o marco legal criado em 1990, crianças e adolescentes deixaram de ser vistos apenas como pessoas que precisavam de assistência e passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos. Ao longo desses 36 anos de atuação, o Estatuto estruturou uma rede de proteção composta por diferentes instituições, como explica a socióloga Enide Rocha.
Antes do ECA, as crianças e adolescentes não eram vistos como sujeitos de direitos. A gente naturalizava o envolvimento de crianças no trabalho doméstico. Hoje, com o ECA, eles passaram a ser vistos como pessoa em desenvolvimento. E a Constituição é muito clara, no artigo 227, quando ela coloca a prioridade absoluta e diz assim que o Estado, a família e a sociedade têm o dever de proteger crianças e adolescentes.
A proteção integral que prevê o Estatuto é feita pelo Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, que reúne conselhos tutelares, delegacias especializadas, Ministério Público, Judiciário, Assistência Social, Saúde, Educação e canais de denúncia. Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente, destaca que cada órgão tem uma função específica, mas todos trabalham de forma integrada para proteger vítimas e interromper ciclos de violência.
A rede de proteção é um conjunto de instituições, serviços, que atuam de forma integrada para garantir os direitos de crianças e adolescentes e protegê-los de qualquer forma de violência, negligência, exploração ou violação de direitos. Então, nenhuma instituição atua sozinha. A proteção, ela vai depender da articulação entre diferentes políticas públicas.
Em muitos casos, o primeiro atendimento é feito pelo Conselho Tutelar. É ele quem recebe denúncias, aplica medidas de proteção e aciona os demais serviços sempre que há ameaça ou violação de direitos. O presidente do Colegiado dos Conselheiros Tutelares de Goiânia, Rondinelli Ná Barbosa, explica qual é o papel do conselho.
Quando essas denúncias chegam até o Conselho Tutelar, a nossa primeira preocupação é em acolher, para que nós possamos fazer o encaminhamento correto, tratar essa criança ou adolescente de forma adequada e enquadrar eles no programa ou no serviço que melhor vai assistir à demanda que ele necessita.
Quando há indícios de crime, entram em ação as delegacias de proteção à criança e ao adolescente. As investigações comandadas pelas unidades especializadas buscam responsabilizar os autores e garantir que as vítimas sejam acolhidas, evitando a revitimização durante o processo, como defende a delegada Valéria Martirena.
A gente trabalha com os casos de violência contra essa criança e adolescente, que geralmente são os crimes sexuais e crimes de maus tratos. Tem muitos policiais capacitados nas unidades circunscricionais também que podem ouvir essa criança, esse adolescente vítima de violência em depoimento especial.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco legal que criou uma rede de proteção com atuação integrada. Uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e toda a sociedade para garantir que cada criança e cada adolescente cresçam com segurança, dignidade e seus direitos respeitados. E qualquer pessoa pode ajudar. Ao presenciar ou suspeitar de violência física, psicológica, sexual, casos de negligência, abandono ou exploração de crianças e adolescentes, a orientação é denunciar. O Disque 100 funciona gratuitamente todos os dias e atende casos de violação de direitos humanos. Os conselhos tutelares, delegacias especializadas e da Polícia Militar também podem ser acionadas em situações de emergência. Reportagem Pablo Mundim.
Atenção, estudantes e pesquisadores. Já está aberto o prazo de inscrição para uma das principais premiações científicas do país.
O Prêmio Jovem Cientista, neste ano, busca incentivar projetos de inovação tecnológica voltados para o desenvolvimento social e sustentável.
Saiba mais com Cláudio Mário Carvalho.
As inscrições para o Prêmio Jovem Cientista 2026 seguem abertas até 14 de agosto. O tema deste ano é o uso da inteligência artificial para reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento sustentável. A premiação contempla 5 categorias: mestre e doutor, estudante do ensino superior, estudante do ensino médio e mérito institucional, que reconhece uma universidade e uma escola pelo destaque na participação. Podem concorrer estudantes e pesquisadores que atendam aos critérios de idade e formação previstos no regulamento. Os vencedores vão receber laptops e bolsas de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com valores entre R$5.000 e R$40.000. As inscrições podem ser feitas pelo site jovemcientista.cnpq.br. Claudio Mário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação informou que a plataforma MEC Livros já registrou mais de 618 mil empréstimos virtuais.
Saiba quais as obras mais procuradas e como acessar com Raquel Mariano.
Segundo o Ministério da Educação, a plataforma MEC Livros reúne mais de 1 milhão de usuários e acumula 384 mil horas de leitura. São Paulo lidera o número de cadastros, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará. O catálogo reúne cerca de 25 mil obras e permite leitura imediata pela internet. Nos últimos 30 dias, entre os 4 títulos mais emprestados, 2 são de brasileiros. O primeiro lugar foi Torto Arado, escrito pelo baiano Itamar Vieira Júnior. O romance narra a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que, marcadas por um acidente de infância, desenvolvem uma relação profunda de dependência. A obra ainda trata da escravidão contemporânea. E em quarto lugar está A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, publicado em 2014, que mistura realismo mágico e cultura nordestina. A história acompanha Samuel. Ele descobre que consegue ouvir as preces secretas das mulheres para Santo Antônio ao se abrigar dentro da cabeça oca e gigantesca de uma estátua inacabada do santo. Os outros livros mais emprestados estão em segundo lugar, Noites Brancas, do russo Dostoiévski, que explora a solidão, o amor não correspondido e a ilusão. Já em terceiro lugar está A Vegetariana, de Han Kang, escritora sul-coreana, vencedora do Prêmio Nobel da Literatura. O livro conta a história de uma mulher comum que, após ter um pesadelo violento, decide parar radicalmente de consumir e cozinhar carne. Os acessos ao Mac Livros são feitos pela versão para internet e por aplicativo para dispositivos móveis. A versão web concentra 52% do tempo de uso. Mais informações em maclivros.mec.gov.br. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em Angola, presidente do STF e do CNJ defende independência do judiciário.
Painel Justiça em Números reúne dados do Poder Judiciário brasileiro e pode ser acessado por todos os cidadãos.
Estão abertas as inscrições para a 16ª semana da execução trabalhista.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
Eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, defende independência do judiciário e o diálogo entre os poderes de países democráticos.
A fala ocorreu em uma aula magna em Luanda, capital de Angola, na África. Judite Aragão.
Fachin disse que essa independência existe para proteger o cidadão. Isso porque o juiz tem que decidir com imparcialidade e sem ceder a pressões políticas, econômicas ou sociais.
A independência judicial não pertence ao juiz, pertence ao cidadão. Não existe para proteger magistradas e magistrados. Existe para proteger quem será julgado por eles.
O presidente do STF e do CNJ, Edson Fachin, também deixou claro que a democracia constitucional exige diálogo constante entre os poderes.
O relatório Justiça em Números 2026, principal publicação estatística do Poder Judiciário brasileiro, é feito a partir do DataJud, que é a Base Nacional de Dados da Justiça.
Além do relatório anual, o painel Justiça em Números também é feito com dados do DataJud. Marcelo Della Libera.
O painel Justiça em Números é disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça de forma online. Ele apresenta os indicadores do relatório Justiça em Números e é atualizado mensalmente. A ferramenta disponibiliza painéis de temas como direito à saúde, violência contra a mulher, crime organizado e sobre a gestão processual dos tribunais. A pesquisadora Isabelle Mota, do Departamento de Pesquisas Judiciárias, destaca um dado histórico sobre o trabalho do Poder Judiciário em 2025.
Mesmo recebendo o maior número de novos processos desde o início da série histórica em 2009, conseguimos reduzir o estoque do número de processos pendentes. E 2026 já aponta um novo recorde. Até o momento, nosso painel registra mais de 17 milhões de novos processos, acima dos 16 milhões registrados no mesmo período do ano passado.
Esse dado está disponível no painel e pode ser acessado em justiça-em-números.cnj.jus.br.
Partidos, coligações e federações já podem realizar as convenções partidárias.
As convenções vão até 5 de agosto. Estevão Furtado.
O período das convenções partidárias começou ontem, 20 de julho. A data também marcou o início do prazo para exercício do direito de resposta contra ofensas, com prazos de 24 a 72 horas, conforme o veículo de comunicação.
Estão abertas as inscrições para a 16ª semana da execução trabalhista.
Pessoas e empresas com processos em fase de execução podem inscrever ações na campanha. Larissa Batista.
Com o slogan